Nós estamos no 26º domingo do tempo comum e mais uma vez que estamos nos encontrando ao redor da palavra de Deus. Meus irmãos, nós domingo passado estávamos escutando, não sei se vocês se lembram da primeira leitura, também o profeta Amós. E eu lhes expliquei um pouco sobre este profeta. Amós viveu no século 8º antes de Cristo, lá pelos anos 750. Eu tinha dito a você, lembre um pouquinho, nessa época o povo de Israel, o povo de Deus, estava dividido em dois reinos, o reino do norte, chamado Reino de Israel, mas às vezes também chamado de Efraim e de José. Por quê? Porque as tribos principais era a tribo de Efraim, e Efraim é filho de José. Então, por isso, Efraim e Manassés, essas duas tribos, são chamadas Casa de José, porque tanto Efraim como Manassés são filhos de José. Se vocês olharem, não existe nas tribos de Israel a tribo de José. Porque Israel, lembrem, é o apelido de Jacó, tá certo? E o velho Jacó teve 12 filhos. Desses 12 filhos, nasceram as 12 tribos de Israel. Um dos filhos de Jacó é José. Mas note, não existe tribo de José. Por quê? Porque são 12 tribos. Um dos filhos de Jacó, de Israel, é Levi. E Levi não tinha terra. Por quê? Porque os levitas eram sacerdotes. Quem nasce na tribo de Levi, no antigo Israel, era da tribo sacerdotal. E Deus tinha dito, os levitas não terão herança entre vós. A herança deles é o Senhor. Então a tribo de Levi não tinha terra. E era preciso dividir a terra com 12 tribos. Ficavam só 11 filhos, porque você tira Levi. Os 11 filhos de Israel, de Jacó. Então como é que deu a conta de 12? Pegaram José, que é um dos filhos. E José teve dois filhos, Efraim e Manassés. Então, a casa de José dá duas tribos, Efraim e Manassés. Aí volta o número de 12. Por isso, na leitura de hoje, se fala a casa de José, não é? Está aí no versículo 6. Não se preocupam com a ruína de José. Quer dizer, a casa, as tribos de Efraim e Manassés, que eram as mais importantes do Reino do Norte. Por isso, o Reino do Norte era chamado de Israel, mas também chamado de Efraim, ou de Samaria, porque era a capital do Reino do Norte. Isso eu expliquei a você na semana passada. E o Reino do Sul era o Reino de Judá, capital, Jerusalém. Vamos revisar para ficar arrumado na sua cabeça. O povo de Deus, depois do reinado de Salomão, infelizmente se dividiu em dois reinos. A divisão, o pecado, né? Também o novo povo de Deus, que é a igreja, apresenta muitas vezes divisões entre os cristãos. Que coisa triste. Uma só igreja de Cristo, a igreja católica, mas quantos irmãos em Cristo estão afastados de nós por culpa deles e por culpa nossa. Por erros, às vezes orgulho, às vezes soberba, às vezes violência, às vezes falta de testemunho, que levaram a feridas tão graves na história, feridas ao corpo de Cristo, que é a igreja. Do mesmo modo, o antigo povo. Então, você tinha dois reinos, Reino do Norte, Reino de Israel, apelidado de reino também de Efraim ou de Samaria, capital, a cidade de Samaria. Reino do Sul, Reino de Judá, capital, Jerusalém. Isso eu expliquei no domingo passado. Amós viveu nessa época de divisão. Amós nasceu no Reino do Sul, na cidadezinha de Tecoa, pelo século 8º antes de Cristo. O que é que Amós fazia da vida? Está lá no livro dele. Ele cuidava de rebanhos, tangia rebanhos, era pastor, e plantava sicômoros. E Deus então o chamou, coitado de Amós, e o mandou para o Reino do Norte, para uma terra estranha, veja, para profetizar. E por quê? Qual era a mensagem tremenda de Amós? A mensagem era essa: ou o Reino do Norte, ou o Reino de Israel se converte, ou será varrido do mapa, ou será destruído. E quais eram os pecados do povo de Israel nesse tempo? Os pecados, tanto no norte quanto no sul, mas era mais forte no norte, a depravação estava maior no norte, era primeiramente isso: Israel enriqueceu. Israel enriqueceu, e enriquecendo, esqueceu a Deus. O profeta Oséias diz: Israel construiu palácios e esqueceu o seu Deus. É como a gente, não é? Às vezes a gente constrói nossos palácios. Palácio pode ser minhas amizades. Palácio pode ser o emprego bom que eu tenho. Palácio pode ser a eleição que eu ganhei, agora tenho poder. Então, a gente constrói nossos palácios e acha que está seguro dentro deles. Que esses palácios que a gente constrói podem nos fazer felizes, podem nos dar a vida. É uma triste ilusão. Israel construiu palácios e esqueceu o seu Deus. Esse esquecimento de Deus trouxe pecados seríssimos para Israel. O povo do Antigo Testamento tem três grandes pecados. Três grandes pecados. O primeiro é a idolatria. A idolatria. Israel começou a adorar outros deuses. E por quê? Porque tinha o comércio. Se você olhar no mapa, Israel fica bem no meio ali do Oriente Médio. E no meio de dois grandes países poderosos da época. O Egito, ao sul, e no norte, a Mesopotâmia. Ali estavam os babilônios, os assírios, os persas. Israel era meio de caminho para dois reinos poderosos, como os Estados Unidos de hoje. Então, Israel era rota de comércio. E esse comércio fazia com que o povo de Israel entrasse em contato com os outros povos. E, querendo ou não, pegava os costumes desses povos e os deuses desses povos. Não é que Israel quisesse esquecer o seu Deus, mas queria, junto com o seu Deus, adorar outros deuses. E aí está a perdição, porque Deus diz: eu sou um Deus ciumento. Deus não aceita ser colocado no mesmo nível, dividir o nosso coração com Deus falso. Ainda hoje, essa é a nossa tentação. A gente quer dizer: não, eu creio em Jesus, eu amo a Jesus, mas quer fazer concessão ao mundo, quer pecar, quer viver numa vida, às vezes, que não é de acordo com o Evangelho. Não, eu amo muito a Jesus, mas estou numa relação errada. Uma relação errada, às vezes, traindo meu matrimônio, que é indissolúvel, está certo? Às vezes, com um negócio desarrumado no dinheiro, às vezes, oprimindo aquele que está ao meu lado, judiando, tratando mal. Então, como é que eu posso, de verdade, ter um coração só para Deus, adorando outros deuses? Israel adorava Baal, Moloque, Astarte. A gente adora, às vezes, o dinheiro, o sexo, o poder. A gente adora, às vezes, a beleza física. A gente adora, às vezes, as amizades poderosas e fortes. Então, Deus não aceita. Deus não aceita que aquele que crê nele divida o seu coração com nada nem com ninguém. Esse foi o grande pecado de Israel. Israel esqueceu que tudo o que ele era devia a Deus. Deus tirou Israel do Egito, abriu o Mar Vermelho, Deus guiou durante 40 anos Israel pelo deserto, fez correr água da rocha, deu-lhe o maná, deu-lhe a carne das codornizes, guiou pelo caminho, livrou dos inimigos, deu-lhe a terra prometida, e agora que Israel entrou na terra e enriqueceu, esqueceu o seu Deus. Esse esquecimento, o início de todo o pecado é o esquecimento. É aí que começa a miséria. Quando a gente começa a se preocupar com outras coisas. Quer ver uma coisa interessante? Você, por exemplo, deixa de rezar diariamente. Você deixa de diariamente ter um tempo para Deus. Você deixa de olhar para Nosso Senhor. Aos pouquinhos você vai perdendo o sabor de Deus. Deus vai se tornando uma ideia. E você vai colocando outros deuses na sua vida. Às vezes o seu trabalho, às vezes uma pessoa, às vezes os seus amigos, e assim vai. Então, isso aconteceu com Israel. Israel esqueceu o seu Deus. Começou a adorar outros deuses. O que é que tem acender uma velinha para Astarte? O que é que tem acender uma velinha para Azerá, para Moloque, para Baal? Então veja, aqui está o pecado. O primeiro pecado de Israel, o esquecimento de Deus. Esse esquecimento de Deus vai levar a três pecados. Primeiro, a idolatria. Certo? E os profetas vão meter a ripa no povo de Israel por causa desta idolatria. Depois, um outro pecado, a injustiça social. Se eu não creio mais de verdade, não tenho mais o coração unido a Deus, se é só de nome, essa união, esse amor a Deus, o culto que Israel presta é um culto externo, mas não tem o coração unido a Deus e Deus não aceita um culto assim, então eu também não vejo no meu irmão um irmão. E isso aconteceu realmente com Israel. Os mais ricos, os governantes, começaram a governar para si próprios. São os pastores do povo de Israel. No Antigo Testamento, quem são os pastores do povo? Os reis, os sacerdotes e os profetas. Eles, então, começam a não se preocupar com o povo, a não defender o direito dos mais desprotegidos. Quem são as classes pobres de Israel? Os profetas dizem: a viúva, o órfão, o estrangeiro, ou seja, os mais fracos. A viúva porque não tem ninguém para cuidar dela. Naquele tempo, a mulher não trabalhava fora, não tinha aposentadoria. Se não tem um marido para cuidar, não tem um filho, ela fica sozinha. O órfão, não precisa nem dizer, não tem pai, não tem mãe. O estrangeiro, ou seja, os pobres. Então, Israel cai, vocês vão ver, hoje mesmo, a leitura é uma crítica a esse pessoal, olha. Ai dos que vivem despreocupadamente em Sião. O pessoal da vida boa, da vida mansa, o pessoal da farra. Os que se sentem seguros nas alturas de Samaria. Os que dormem em camas de marfim, deitam-se em almofadas, pense na farra, comendo cordeiros de rebanho e novilhos do seu gado. Os que cantam ao som das harpas, ou como Davi dedilha instrumentos musicais. Está aí. O pessoal das festanças, caras, do esbanjamento, da vida boa, do copinho de uísque ali, né? Chega, treme assim para gelar nos cubinhos de gelo. Na vida fácil. E não olha, não pensa, não se lembra daqueles que passam privação. Daqueles que não têm o básico. Daqueles que não têm o essencial. Olha aqui o que o profeta diz. Ai dos que bebem vinho em taças e se perfumam com os mais finos ungüentos e não se preocupam com a ruína de José. Então, nem olham que o povo está desviado, nem olha que o povo sofre com a injustiça e a maldade. E aí, então, o profeta é fogo. Olha o que ele diz. Por isso, eles irão agora para o desterro, na primeira fila, e o bando dos gozadores será desfeito. É ameaça. Deus vai ameaçando o povo. Ameaçando como um pai que quer corrigir seus filhos. Você pode perguntar, Dom Henrique, Deus castiga? Castiga. Deus castiga. Deus castiga com os acontecimentos da vida. Deus castiga. E Deus tem raiva? Não. Deus castiga por amor. Deus castiga para nos fazer cair em nós mesmos. Deus castiga para nos salvar. Deus castiga para que a gente veja que é frágil e que depende dele. Deus castiga para que a gente amadureça. Deus castiga para nos livrar do marasmo, de uma vida fechada na gente. Então é isso que o profeta está dizendo em nome de Deus. Em nome de Deus. Vejam como a palavra de Deus é atual. A idolatria é o primeiro pecado, pelo esquecimento de Deus. A injustiça social, o segundo pecado, pelo esquecimento de Deus. E essa injustiça social pode ser a dos governantes. Essa leitura é muito atual. Quantos realmente assumem a política com o espírito de serviço, sobretudo de serviço aos mais frágeis da sociedade? Quantos não pensam na política como meio de se promover? Dizem seu poder como se fosse uma escravidão. Quantos não buscam poder por autoafirmação? Quantos não buscam poder para fazer maracutaias e roubar? Pegar propinas, comissões que se pegam tanto por fora? Quantos, quantos, quantos? E isso existe em todos os níveis, federal, estadual, municipal. Nós sabemos disso no Nordeste, no Brasil, no mundo. Então veja o alerta de Deus. Mas para a gente não ficar falando só dos políticos, quantas vezes na minha casa eu não trato bem meu empregado? eu não peço por favor e não digo obrigado? Quantas vezes eu não pago o salário que é justo? Quantas vezes eu retenho o salário do meu empregado? Quantas vezes eu não lhe dou os seus direitos? Quantas vezes eu, como patrão, trato mal, como chefe, trato mal na minha repartição aqueles que são subalternos a mim? Então, é constante, constante a necessidade de a gente, à luz de Deus, fazer uma revisão de vida. Contam, se é verdade eu não sei, que uma das filhas do rei Luís XIV, a criada dela estava penteando o cabelo dela, e não sei como foi que puxou o cabelo um pouco, e ela aborreceu-se, levantou a mão para bater na empregada, e disse: lembre que eu sou filha do rei. E a empregada, que era humilde, mas não era boba, olhou para ela e disse: lembre que eu sou filha de Deus. Então, quando a gente tem o temor de Deus, a gente tem freio. O homem sem Deus é o pior bicho, é o mais perigoso que existe. Pode olhar. E o que me preocupa muito na sociedade atual é isso. É que nós estamos construindo uma sociedade sem Deus. E uma sociedade sem Deus é uma sociedade de bárbaros. Não adianta colocar a polícia. Que coisa! Veja, uma sociedade que caminha para a barbárie. O que é que isso está indicando? De onde vem isso? Ah, é falta de policiamento. Pode ser também, pode ser, pode ser. Precisaríamos talvez de mais rondas, mais presentes, sobretudo na periferia. Pode ser, sim. Mas há uma causa ainda mais profunda, mais grave, é a crise de valores na nossa sociedade. Quer ver como é crise de valores? As famílias estão se destruindo. As famílias são lugar de paz? Eu pergunto a você. As famílias são lugares onde se reza, onde se aprende a amar a Deus, onde se aprende que o homem tem limites, onde se aprende o que é certo e o que é errado, onde se aprende o valor do respeito ao fraco, aos mais velhos, onde se aprende a dignidade e o valor da vida humana. As famílias ainda são isso? Como pode ser isso? Se destrói pela separação, pelas gravidezes prematuras, pela bebedeira, pela imoralidade. A escola, as nossas escolas transmitem valores? É uma guerra nossa, a gente lutando para que das escolas existam aula de religião. A Constituição garante isso. O acordo agora do Brasil com a Santa Sé garante isso. E não garante isso só para os católicos, não. É para todas as religiões. Alguns querem que a aula de religião seja o quê? Falar assim, abobalhadamente sobre todas as religiões. Não, isso não é aula de religião. Isso é aula de cultura religiosa, é outra coisa. Aula de religião é eu aprender a minha religião. Então, o dever do Estado, Estado quando eu falo é o Brasil, nível federal, estadual e municipal. O dever do Estado é oferecer aula de religião confessional. Por exemplo, naquela sala de aula, pega os que são católicos e eles têm um professor de religião católica para ensinar. Pega os que são protestantes e eles têm um professor de religião na tradição protestante e evangélica para ensinar. Pega um se é do culto afro e vai lá um professor de culto afro para ensiná-los. E se alguém não quiser aula de religião, fica dispensado da aula de religião. Vai ter aula de outra coisa. Entende? Aula, por exemplo, de problemas brasileiros, de moral e cívica, sei lá do quê. Mas o Estado tem obrigação de prover também o ensino religioso. Não é o ensino religioso ensinar sobre tudo, não, que isso não resolve nada. É ensinar a religião de cada um. É o melhor modo, é o modo mais econômico de construir a paz, de construir a família. Tem professores aqui, meus irmãos, na nossa rede de ensino, coitados, professores que são estressados, com medo dos alunos, com medo de serem agredidos, desrespeitados, por jovens sem educação, por jovens sem respeito nenhum pelos outros e pela vida humana. E por que isso? É culpa dos jovens? É não. É culpa de uma sociedade que vai se dissolvendo por falta de valores. Compreendem? Quando a gente tira Deus, quando a gente tira Deus do coração da sociedade, a gente mata a sociedade. Isso que o profeta Amós diz na primeira leitura de hoje é importantíssimo. vale para os dias de hoje. Então Israel esqueceu o Senhor, e esse esquecimento trouxe três pecados. Eu já falei de dois: a injustiça social, a idolatria. E qual é o outro? A imoralidade. A imoralidade, a permissividade, que hoje é uma grande tentação para todos nós, pelo apelo dos meios da comunicação. As novelas, a internet, as músicas, os programas de televisão exacerbam a nossa sexualidade. Nós temos o instinto sexual, que é fortíssimo, todos nós temos. São dois instintos que são fortíssimos: a alimentação, porque mantém a minha vida, e a sexualidade, porque mantém a raça, a vida da espécie humana. Então, Deus colocou esses dois instintos como instintos básicos para a nossa sobrevivência. O alimentar-me, a sobrevivência minha, pessoal. E a sexualidade, a sobrevivência da raça, da espécie, da descendência. Mas como o homem é quebrado pelo pecado, esses instintos são desarrumados. E o que é que os meios de comunicação fazem? Ao invés de nos ajudar a educar esses instintos, instigam esses instintos, não é? Com a permissividade, com aquelas propagandas de duplo sentido, maldosas. E aí o homem vai, o jovem vai e cede a isso, o adulto vai e cede a isso. Tudo é permitido, tudo é bonitinho, desde que eu me sinta bem. Não, isso não constrói nada. Não constrói de modo nenhum. Então vocês vejam o pecado. Eu vou dar algumas citações da Bíblia para que você possa ver os profetas criticando o povo de Israel por esses pecados. Se você quiser, anote aí. Isaías viveu na mesma época de Amós, no século 8 a.C. Isaías, capítulo 1, versículos 2 a 9. Isaías 1, 2 a 9. Depois, Amós 2, 6 a 16. Ainda outra citação, Amós, capítulo 5, versículos 21 a 27. Amós 5, 21 a 27. Outra citação, Amós 5, versículos 10 a 15. Muito bem, e o que é que Deus diz ao povo, se o povo não se converter? A palavra de Deus é dura. Diz: vós sereis destruídos, vós sereis varridos da face da terra. Pronto, você pode ver isso em Amós, capítulo 6, versículos 8 a 14. E isso aconteceu? Aconteceu. No ano 722 a.C., uns 20 anos depois que Amós profetizou, os assírios vieram e levaram todas as 10 tribos do Reino do Norte para o exílio, destruíram o Reino de Israel até hoje. Acabou-se. Acabou-se. Não se brinca com Deus. Não se brinca. A mesma coisa eu posso dizer: ou nós nos convertemos, ou nós destruiremos a nossa sociedade. Ou a gente acaba com essa coisa de esquecer Deus, de viver como se Deus não existisse, de falar em Deus, mas viver do nosso modo, fazendo nossa religiãozinha privada, tá certo? Ou nós destruiremos a nossa sociedade. Isso vale para o Brasil, isso vale para a Europa, isso vale para os Estados Unidos. O homem sem Deus é o bicho mais perigoso. Olhe, pensemos nessas coisas, viu? Com muita seriedade. Então, lembre dos três pecados de Israel, né? O primeiro, o pecado básico, o esquecimento de Deus, quer dizer, a impiedade, a dureza de coração. E esse pecado fundamental gerou em Israel três pecados, que abrange todos os outros. A idolatria, ficavam só num culto falso, sem coração, sem empenho de vida. A injustiça social e a imoralidade. Então, estamos numa situação muito parecida. Muito parecido. O Senhor nos diz: convertei-vos. Convertei-vos. É interessante o livro do Deuteronômio, se você ler, ele vai dizer o tempo todo: cuida de recordares, lembra-te, Israel. Conta ao teu filho, Israel, o que o teu Deus fez. Israel, cuida de não esqueceres do teu Deus. Exatamente. Porque o esquecimento é o princípio de todo o pecado. E o que é que eu faço, senhor bispo, para não esquecer a Deus? O que você faz? Reze. É a oração, o contato, a amizade com o Senhor que nos livra de esquecer a Deus. Vamos escutar, depois que acabamos de meditar na primeira leitura, umas palavras tão fortes de Deus, vamos meditar rezando e rezar meditando o Salmo responsorial da missa de hoje, o Salmo 145, que vai dizer que o Senhor é fiel, que o Senhor é justo, que o Senhor olha para o oprimido, para o pobre, para o faminto, que o Senhor olha para o cego, que o Senhor ergue o caído, que o Senhor ampara a viúva e o órfão. Triste de quem pisa no pobre, triste de quem zomba do fraco, porque prestará um dia contas a Deus. Está aí, belas palavras essas de São Paulo a Timóteo. Lembrem, Timóteo era um discípulo caríssimo de São Paulo. Timóteo é da Galácia, é ali da região de Icônio, Derbe, Listra. Na segunda viagem apostólica, São Paulo encontrou Timóteo, filho de mãe judia e de pai pagão. E então, ali, Paulo batizou Timóteo e então Timóteo seguiu. E depois, Timóteo ficou em Éfeso, cuidando da igreja de Éfeso, depois que São Paulo saiu de lá. E interessante esse carinho de São Paulo para com Timóteo, e de Timóteo para com São Paulo. E aí o apóstolo escreve essa carta tão bonita ao seu auxiliar, ao seu cooperador. Tu que és um homem de Deus. Essas palavras valem para o bispo Timóteo. Timóteo era bispo de Éfeso, mas vale para todos nós, viu? É uma palavra dirigida a Timóteo não só enquanto bispo, mas enquanto cristão. Pois escute, dirigida para você essa palavra. Tu que és um homem de Deus. Somos homens de Deus porque fomos batizados. Pertencemos a Cristo. Fomos marcados. Fomos selados pelo Espírito Santo, como vai dizer São Paulo na carta a Tito, que é outro discípulo de Paulo, que ele depois deixou lá em Creta, como bispo de Creta. Então, as duas cartas chamadas pastorais, a carta de Paulo a Timóteo e a carta a Tito. Na carta a Tito, São Paulo vai dizer claramente, no capítulo 3, no versículo 5, fomos lavados pelo poder regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele ricamente derramou sobre nós por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que fôssemos justificados, quer dizer, tornados santos pela sua graça, e nos tornássemos herdeiros da esperança da vida eterna. Carta de São Paulo a Tito, capítulo 3, versículos 5 a 7. Então veja, se nós fomos santificados pelo Senhor no batismo, então devemos nos portar como homens de Deus. Tu que és um homem de Deus. E no bom português, vocês sabem, né? Homem aqui quer dizer homem e mulher. Tá certo? Isso é bom português. Não precisa estar dizendo toda vez homem e mulher. Você já sabe que homem aqui é a raça humana, não é o sexo masculino, simplesmente. Então, tu que és um homem de Deus, foge das coisas perversas. Procura a justiça. Então, fugir do que é mal é um combate, é uma luta. Foge do que é perverso, do que é pervertido. Vejam, por que a gente tem que fugir? Porque o nosso coração tende para essas coisas. Oh, meu Deus, e por que a gente tende para o mal, hein? Por causa do pecado que está em nós. Leia Romanos capítulo 7. São Paulo vai dizer, eu sei que o bem não mora em mim. Eu sei que quando eu quero fazer o bem, é o mal que eu termino fazendo. Eu sei que às vezes não faço o bem que quero e faço o mal que não quero. E São Paulo vai dizer aperreado, quem vai me livrar dessa situação de morte? E ele próprio diz, graças sejam dadas a Deus que nos libertou em Jesus Cristo. Onde é que tem isso, senhor bispo? Na carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 7, no versículo 14 até o 24. Então pode olhar, Romanos 7, 14 a 24. O homem sozinho não é bonzinho, não. O homem sozinho não faz o bem, não. O homem sozinho, as suas intenções são danadas, de medonha, de ruim. Então é Cristo com a sua graça que nos sustenta. Por isso a gente tem essa tendência à perversão, ao que é perverso. A gente tem que fugir do pecado. A gente tem que lutar contra o pecado como quem nada contra a corrente. Por isso São Paulo diz a Timóteo, tu que és um homem de Deus, foge das coisas perversas. Então, olha, primeira parte, fugir do que é mal. Segunda parte, procurar o que é bom. É uma luta mesmo. se você sabe que tem essa tendência má. Por exemplo, a tendência para vaidade, a tendência para o orgulho, a tendência para a inveja, a tendência para a maledicência, falar mal dos outros, a tendência para a sensualidade, a tendência para a soberba, para a avareza. Então você tem que fugir disso, fugir, olhar as situações que levam você a isso e lutar contra elas. Então foge das coisas perversas e procura as coisas boas. E São Paulo diz, procura a justiça, a piedade, a fé, o amor, a firmeza, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Conquista a vida eterna para a qual foste chamado. Sem esse combate, ninguém vai ser cristão nunca. Não adianta rezar, não adianta sentir no coração coisinha boa, não adianta trabalhar na igreja. Sem esse combate, você não vai ser nunca um bom cristão. Nunca vai voar para Deus. Vai ficar com aquele voo feio de galinha, que parece que vai subir e desce e cai, aquele voo desengonçado. Não sobe. A gente só eleva o coração para Deus. A gente só experimenta a doçura, a gostosura de Deus, se a gente combater o bom combate da fé. É por isso que eu indico aqui tanto a Imitação de Cristo para vocês, esse livrinho. É um livrinho do século XIV. Às vezes a gente lendo diz, vixe, esse livro fala em desprezo do mundo, mas desprezo do pecado. Desprezo do pecado. Desvencilhar-se, soltar-se daquilo que é vaidade, daquilo que é apego. Soltar-se, desvencilhar-se das bobagens desse mundo, para unir-se ao grande amor de Cristo e ser livre para os irmãos e livre para Deus. É isso que a Imitação de Cristo quer dizer. Por isso que eu não deixo nunca de aconselhar. Quem diz que a Imitação de Cristo é ruim é porque não entendeu a Imitação de Cristo. Então, se você quer um livrinho bom para rezar todo dia, para ler todo dia um capítulo, dormir com Nosso Senhor no coração, compre esse livrinho, a Imitação de Cristo. Em qualquer livraria católica você encontra. Tem de tudo quanto é editora, porque é um livrinho antigo, do século XIV, que fez bem a tanta gente nesse mundo, e agora, porque a gente gosta de muita novidade, deixou-se de ler, e a gente deve ler, sim. Eu, desde os meus 12, 13 anos, que leio Imitação de Cristo, nunca deixei de ler, só me fez bem até hoje. Então, lê todo dia, para se fortalecer nesse combate, deixar o que é mal, conquistar a vida eterna, para a qual foste chamado. Timóteo foi chamado para a vida eterna do batismo. Tu também, meu irmão, minha irmã que me escutas agora, tu também foste chamado para a vida eterna. E São Paulo continua, e pela qual fizeste tua nobre profissão de fé diante de muitas testemunhas. É que Timóteo foi batizado adulto, eu disse a vocês já, Timóteo foi batizado adulto e faz a sua profissão de fé, como nós fazemos ainda hoje, quando criança no batismo, o padre pergunta, renuncias a Satanás, a todas as suas obras, a todas as suas seduções, crês em Deus Pai Todo-Poderoso, a profissão de fé se faz antes do batismo. E aí São Paulo continua, diante de Deus que dá a vida a todas as coisas, olha que coisa solene, e de Cristo Jesus, que deu o bom testemunho da verdade, perante Pôncio Pilatos, eu te ordeno. Aqui é uma exortação solene. São Paulo lembra da fidelidade de Deus e da fidelidade de Cristo, nosso Senhor, nosso querido e amado Senhor. Qual foi o testemunho que Jesus deu diante de Pilatos? Ele não voltou atrás. Jesus manteve-se firme diante de Pilatos. Para isto eu vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Quem é da verdade, ouve a minha voz. Eu sou o Messias. Veja, então, como Jesus deu testemunho diante de Pilatos, nós devemos dar testemunho diante do mundo. E então, eu te exorto, Timóteo, e eu te exorto, meu irmão, guarda o teu mandato íntegro e sem mancha, até a manifestação gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é o mandato de Timóteo? É para deputado federal ou senador? Nada disso. O mandato de Timóteo é ser bispo, né? Então, isso aqui vale muito para mim, viu? Guarda um mandato íntegro, sem medo de falar, sem medo de dizer a verdade. Às vezes a verdade dói, às vezes a gente tem que tomar umas decisões. Então vocês vejam, né? Guardar um mandato íntegro exige isso. Não é brincadeira, não. Né? Mas você também tem um mandato. O mandato de batizado e de crismado. O mandato de testemunhar Jesus, o mandato de anunciar Jesus, o mandato de manter firme, firme a sua fé cristã católica. Então, guarda o mandato, né? Até a manifestação gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Um dia Jesus virá. Um dia nós seremos julgados pelo Senhor. Então a gente deve caminhar nessa vida com os olhos fixos em Cristo. A gente deve caminhar nesta vida, não é? Sem medo dos homens, sem medo das dificuldades, não é? Como diz o povo, sem piscar, com firmeza, olhando Jesus. O nosso olhar se dirige a Jesus, o nosso olhar se mantém no Senhor. Então, um dia haverá a manifestação gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Guarda o teu mandato íntegro até lá. Essa manifestação será feita no tempo oportuno, pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Pai. O Pai que enviará o seu Filho em glória para julgar todas as coisas. Esse Deus grande, o único que possui a imortalidade e que habita numa luz inacessível, que nenhum homem viu nem pode ver. A Ele honra e poder eterno. Amém. O seu mandato vem de Cristo, pelo batismo e pela crisma. Muito bem, fiquemos com essas palavras, com santo temor de Deus, pedindo a Ele a graça de sermos fiéis, como Timóteo foi fiel. É longa essa parábola que Jesus conta, mas é muito bonita. Vamos lá, vamos entender. E pense na primeira leitura de hoje, quando Amós falava dos ricos que não ligavam para a miséria dos pobres, não se incomodava da miséria do seu povo. Então, primeiro, veja, dois homens. Aqui uma coisa muito interessante. Um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Qual é o nome desse homem? Jesus não diz o nome dele. Deus desconhece os soberbos. Sabe nem o nome. E existia um outro homem, um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, que estava no chão à porta do rico. Veja, Deus conhece o nome do pobre. É o contrário da gente, né? A gente sabe o nome do rico, do grande, do poderoso, do chefe, do famoso, do bonitão, do saradão, né? Da bonitona. Mas a gente não sabe o nome do pobre. É seu Zé e Dona Maria e olhe, olhe. No entanto, Deus é diferente. Deus sabe o nome do pobre. Deus cuida do pobre. Então essa é a primeira coisa assim, que impressiona. Depois, outra coisa que impressiona, a opulência do rico, que se veste de roupas finas e dá festas esplêndidas todo dia. Jesus exagera bem na parábola. Todo dia uma festa. Veja. Enquanto o pobre, no chão, cheio de ferida, queria matar a fome com as sobras que caíram da mesa do rico. Os cachorros iam lamber suas feridas e ninguém dava esmola para ele. Observe que Jesus não diz que o rico era ladrão, que o rico era desonesto. Não, não diz nada disso. Só diz isso, que o rico não ligou para o pobre. Quantas vezes o rico entrou e saiu da sua casa, vendo aquele pobre à porta, e nunca nem olhou de lado, nunca nem lhe disse um bom dia, nunca nem disse, ó, menino, traga um pouco de comida para esse pobre. Ô, meu filho, como é seu nome? Não é? Me diga, eu posso ajudar em alguma coisa? Não, o rico simplesmente desconheceu o pobre. Então, cuidado, a indiferença pelo sofrimento do outro, a indiferença diante da dor, da miséria do outro, cuidado, cuidado. Cuidado, lembre da palavra de Jesus. O que fizestes ao menor dos meus irmãos, a mim o fizestes. E o que não fizestes, a mim não fizestes. Muito bem, os dois morreram. E aí quando morre, fica dormindo? Não, 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 não. Isso aí é uma leitura errada dos nossos irmãos protestantes. Porque vocês vejam, no começo, os judeus não sabiam que existia uma ressurreição. Então eles pensavam sim que as pessoas ficavam dormindo, num sono eterno. Mas já no tempo de Jesus, antes mesmo de Jesus ressuscitar, já na época de Jesus, os fariseus já ensinavam que os mortos não ficam dormindo. E depois da ressurreição de Cristo, a gente sabe de certeza que os mortos não ficam dormindo. Veja aqui, olha. Quando o pobre morreu, os anjos o levaram para junto de Abraão. Que história é essa de junto de Abraão? É que aqui Jesus não tinha ressuscitado ainda. Veja, não existia ainda a igreja aqui, não existia o cristianismo. Para o judeu, o maior sonho era ficar junto do pai Abraão, no seio de Abraão, na mansão dos mortos, no Sheol. Naquela época de Jesus, se pensava assim, que existia a mansão dos mortos, o Sheol, com dois compartimentos. O seio de Abraão, onde os justos ficavam unidos ao pai Abraão, esperando a vinda do Messias para ressuscitar. O Messias já chegou, nós ressuscitamos. E o Sheol para os ímpios, quente, que queima, que devora. Por que aqui se fala tanto de fogo do inferno? É porque na linguagem bíblica, tudo que era lixo ia para o fogo. Por exemplo, em Jerusalém, o lixão. Mas o lixão de Jerusalém ficava num vale. Como era o nome do vale do lixão? Geena. Então, Jerusalém não presta mais para nada, a não ser para ser jogado na Geena, o lixão. E ali tem o fogo, os gases que o lixo expele, que geram incêndios. Vai ser queimado no lixão. Então, tudo que era para o lixo era queimado. Por isso que o inferno é comparado com fogo. Quer dizer, eu não sirvo mais para nada, a não ser para ser queimado. Eu virei lixo. Minha vida foi um lixo. Então, morreram os dois. O rico, sem nome, e Lázaro. Lázaro vai para o seio de Abraão. E o rico morre, vai ser enterrado e vai ficar no Sheol ruim. E aí o rico, nos meios do tormento dos mortos, eles não estão dormindo, já está sendo atormentado. Nossos irmãos protestantes esqueceram de ler essa parte. Veja, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou, pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque eu sofro muito. E aqui, muitos, sobretudo os espíritas, os espiritualistas, os reencarnacionistas que dizem que não existe inferno, é bom levar a sério a palavra de Jesus, viu? Cuidado, não há reencarnação não, o que há é o inferno mesmo, ou o céu. E aí o pai Abraão diz, não, existe um abismo entre nós e vós. Os daqui não passam para lá, nem os daí passam para cá. Então cuidado, tá certo? Quem for para o inferno, no inferno fica para sempre. E quem for para o céu, do céu não sai. Então não é brincadeira não, viu? A gente cuide agora de viver fazendo a vontade do Senhor. Cuide agora. Para um judeu, o sonho era reclinar a cabeça no seio de Abraão. Para você que é cristão, você vai fazer como o discípulo amado. Você vai reclinar a cabeça no seio de Cristo. Está lá em João 13:25, tão bonito na última ceia. O discípulo amado recosta a cabeça no seio de Cristo. Esse é o nosso céu, se Deus quiser um dia. O seio de Cristo. E aí, o que é que o rico diz? Então, pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Não, tem essa conversa, não. Nem tem comunicação entre o céu e o inferno. E quem morre também não volta, não. Não volta, não. Não aparece aqui, não, viu? Nem sessão de espiritismo, nem terreiro, nem nada. Aí você pode dizer, mas senhor bispo, eu já sonhei com o morto já me falou em sonho. Senhor bispo, eu vi um morto. Tá certo, você pode ter visto. Mas isso são fenômenos paranormais. Ou paranormais ou extranormais. Não são os mortos que voltam ou que descem. Não, é o nosso inconsciente que gera esses fenômenos. Valeria a pena um dia conversar só sobre isso. Eu já mexi muito com isso também. A gente como padre tem que mexer com muita coisa para ajudar o povo de Deus. Então, uma pessoa pode ver um morto? Pode. Foi o morto que voltou? Não. Não. É um fenômeno do meu inconsciente. Eu posso escutar um morto? Posso. Foi o morto que voltou? Não. É o meu inconsciente. O único jeito dos mortos se comunicarem com os vivos é pela oração. Como é que eu posso me comunicar com meu bisavô que morreu, com meu avô João que já morreu, com minha dindinha Rosinha que já morreu? Pela oração. Eu posso rezar a Deus por eles e posso rezar por eles, para que eles intercedam por mim. Eu sei que eles rezam por mim. Santo Agostinho dizia, eu vou para Deus, mas não esquecerei os que amei na terra. Mas questão de morto se manifestar, aí não, aí não. Esses fenômenos todinhos existem, mas são causados pela nossa mente, são fenômenos deste mundo, não de outro mundo. Aqui Nosso Senhor está bem claro mesmo. Então, o pai Abraão disse, não, Lázaro não vai voltar lá para anunciar nada, não. Eles, seus irmãos, têm Moisés e os profetas. Quer dizer, tem a lei, tem a escritura, tem a religião. Que escutem. Que escutem a palavra de Deus. Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Conversa fiada. Abraão disse, se não escutam Moisés nem os profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. É verdade, é verdade. Para quem crê, nenhuma prova é precisa. Para quem não crê, nenhuma prova adianta. Porque depende da abertura ou do fechamento do nosso coração. Não, meus irmãos. Que a gente cuide de viver de tal modo que a gente possa ir para o lugar do refrigério da vida e da paz. Não do calor, do fogo, do inferno. Qual é esse lugar do refrigério da vida e da paz? O coração de Cristo. Vinde a mim. Aprendei de mim. Eu sou manso e humilde de coração. Encontrareis repouso para as vossas almas. Pois bem, agora eu quero deixar claro para você aproveitar uma coisa, né? Essa história de que os mortos ficam dormindo e que não é verdade. Veja, depois que Cristo ressuscitou e subiu ao céu, assim que a gente morre, na nossa alma a gente já comparece diante de Cristo. Já começa o céu ou o inferno. E no fim dos tempos, nosso corpo também ressuscitará, porque não existe reencarnação. Né? Eu só vou citar alguns exemplos para que vocês vejam que os mortos não estão dormindo. Os mortos estão no céu. Quando a gente usa a expressão adormecer no Cristo, é uma expressão para dizer que a morte não é eterna, que a gente se acorda da morte, como quem se acorda de um sono. Não é que os mortos estão dormindo para sempre. Por exemplo, só para você ver, viu? São Paulo, na segunda carta aos Coríntios, se você tiver a sua Bíblia, vale a pena dar uma olhada. Na segunda carta aos Coríntios, São Paulo vai dizer, vai falar disso. Olha o que ele diz. Sabemos que se a nossa morada terrestre, quer dizer, o nosso corpo, esta tenda, for destruída, teremos no céu um edifício, obra de Deus, morada eterna, não feita por mãos humanas. Então, o meu corpo será destruído e eu vou ganhar um corpo ressuscitado no céu. É um corpo diferente? É. É não. É meu corpo, mas num estado diferente. É meu corpo mais glorificado. E São Paulo então diz, tanto assim que gememos pelo desejo ardente de revestir por cima da nossa morada terrestre a nossa habitação celeste. Quer dizer, ah, que bom se a gente pudesse, já pensou, né, morrer e nem experimentar o cemitério, se a gente já vestisse, o nosso corpo já fosse glorificado logo na hora e a gente nem experimentasse direito à morte, né? São Paulo diz que não será assim. O nosso corpo será destruído e nós ganharemos um corpo ressuscitado no final dos tempos. Mas São Paulo diz que, olha, será possível sim. Alguns vão logo depois da morte, logo, o corpo terrestre ser revestido do corpo celeste. Se formos encontrados vestidos e não nus. O que é isso? Quando Cristo vier, né? Quem é que vai ser encontrado nu? Aqueles que já estão no céu sem o corpo. Nu porque estão sem o corpo. Então vão ser revestidos do corpo glorioso. Quem estiver na terra ainda está vestido. Vestido de quê? Do corpo terrestre. E aí quer dizer que não vai morrer? Vai. Em que sentido? O seu corpo terrestre vai ser transfigurado. Como uma larva que se torna borboleta. Como um botão que se torna flor. Vai morrer essa vida terrestre para nascer a vida celeste. Não tem jeito. E São Paulo diz, olha, pois nós que estamos nesta tenda, gememos acabrunhados, porque não queremos ser despojados da nossa veste, mas revestir a outra por cima desta. Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém queria morrer antes. Não queria. A gente não queria que o nosso corpo experimentasse a morte, mas vai experimentar sim. Mas não tenha medo, porque você vai ser revestido do corpo celeste no final dos tempos. E quem nos dispôs a isto foi Deus, que nos deu o penhor do Espírito Santo. É verdade. Você recebeu no batismo, na crisma, o Espírito Santo. Você na Eucaristia comunga o Cristo cheio do Espírito Santo. Por isso Jesus disse, quem come a minha carne, come a vida eterna. E eu vou ressuscitá-lo no último dia. Está vendo? Só um exemplo para que vocês vejam. Um outro exemplo, São Paulo, na carta aos Filipenses, capítulo 1, versículos 20 a 24. Filipenses 1, 20 a 24. São Paulo vai dizer, olha, eu não sei o que eu escolho, porque o meu desejo é partir logo para estar com Cristo. Mas ficar com vocês é melhor para vocês. Então eu fico num dilema. Cristo vai ser glorificado no meu corpo, seja na vida, seja na morte. Olha, se São Paulo pensasse que ia ficar dormindo, não tinha dilema nenhum. É melhor ficar trabalhando com vocês. É melhor trabalhar aqui do que ficar dormindo. Mas São Paulo sabe que não vai ficar dormindo. O meu desejo é partir para estar com Cristo, logo após a morte. Por isso o dilema de São Paulo. Pode olhar Filipenses 1, 20 a 24. E você veja o Apocalipse, que o céu está cheio. O céu está cheio. E olha a carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus vai dizer claramente: vós os aproximastes da Jerusalém celeste, dos espíritos dos justos que estão no céu, os santos, né, dos primogênitos, os mártires, e de milhões e milhões de anjos. Está vendo? Então pense bem. Nossa vida um dia estará diante do tribunal de Cristo. Que a gente viva uma vida que vale a pena, para que possa participar da glória do céu. Mas isso exige minha atenção a Cristo e aos irmãos, sobretudo ao pobre, ao sofredor, ao fraco. Meus irmãos, deixo vocês com a bênção de nosso Senhor. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.